Agora em Brasília, 7h43, vamos chamar aqui, agora no estúdio nosso comentarista internacional, jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, um grande destaque que o noticiário internacional recebeu nessa semana foi o impeachment no Paraguai, não é?
Sem dúvida, foi um assunto que chamou atenção, né, aqui na América Latina. E as críticas, principalmente, se devem à rapidez do processo. Já que impeachment já ocorreu até aqui no Brasil, né? Mas a questão foi a rapidez do processo, né? Que no mesmo dia o presidente começou o processo, o presidente foi tirado do poder. Então, realmente isso provocou uma reação grande entre os países da América do Sul.
No caso, o agora é ex-presidente paraguaio, né, Fernando Lugo, ele recorreu à Justiça, ao Supremo Tribunal Paraguaio, para tentar reverter essa decisão do Congresso, não foi?
Mas na verdade ele acabou, né, perdendo, né, no Supremo Tribunal, né? O que acontece com o Lugo é que há um grande isolamento dele político dentro do Paraguai, porque ele foi um candidato independente. Ele não é como o caso de outros países em que a esquerda venceu com o apoio de um partido político forte, como é o caso aqui do Brasil, né, quando venceu o PT, que era um partido que afinal já tinha uma tradição de 20 anos, né, ao chegar ao poder. No caso de outros países, o caso, por exemplo, mais à esquerda ainda, que o Lugo, que é o caso da Venezuela, o Chávez, ele tinha um apoio popular grande, e ele, principalmente por ser militar, ele conseguiu ter um apoio grande nas Forças Armadas, que são uma base de sustentação importante também para ele. O caso do Lugo, não, ele nas Forças Armadas não tinha apoio. Ele teve que se aliar a partidos tradicionais e acabou ficando entre a pressão das suas bases de movimentos sociais e, logicamente, a pressão dos proprietários de terra, no Paraguai, né, que é um país onde há muita concentração, né, na propriedade da terra. E os movimentos sem terra lá têm ido por um caminho, digamos, mais agressivo do que em outros países, né? Inclusive, no caso do Paraguai, há até um movimento guerrilheiro radical. Então, nessa situação, o Lugo ficou no meio dessa crise toda e sem apoio político, sem apoio principalmente no Congresso, e depois perdendo também, ele se baseava muito num partido tradicional, né? Aquele partido liberal lá do Paraguai, que é um partido que foi contra a ditadura do Stroessner, né? E não é um partido de esquerda, é um partido de centro, mas esse partido, ele que tinha vice-presidência, acabou tirando o apoio dele na última hora e subiu o vice-presidente, que era exatamente um liberal, né? Subiu o vice-presidente, o Franco, que se tornou o presidente. Agora, eu sinto que o principal suporte ao Lugo não é tanto dentro do país, é fora do país, porque os outros presidentes sul-americanos não gostaram da forma em que se deu a saída dele. Repito, principalmente pela rapidez. Ninguém discute que qualquer país onde existe legalmente o instrumento do impeachment possa aplicá-lo. Mas como foi muito rápido, eu até arrisco a dizer que se esse processo tivesse durado uns 2 ou 3 dias, com mais oportunidade de defesa para o presidente, o resultado seria o mesmo, ou seja, ele teria sofrido impeachment, até porque não tem apoio nenhum no Congresso. O apoio dele é praticamente zero no Congresso. Então, mas a forma rápida que se deu provocou toda essa reação dos sócios do Mercosul e dos países da Unasul, incluindo aí não só países sob governos esquerdistas, mas também países sob governo de direita, como o Chile, como a Colômbia, que também criticaram a velocidade desse processo de impeachment.
No caso, os parlamentares paraguaios que vieram aqui no Senado ontem, eles disseram que o processo foi rápido para evitar que o presidente reunisse, o povo fosse às ruas, que poderia haver derramamento de sangue. Seria possível que tivesse acontecido um confronto, ele conseguisse realmente um apoio para iniciar um confronto, um estado assim, de instabilidade civil no Paraguai?
Eu não sei se ele tem tal força, né? Porque, inclusive, a questão do Lugo, que ele acabou desagradando todo mundo, porque os setores radicais de esquerda queriam que ele fizesse uma reforma agrária mais acelerada. e achavam que ele não estava fazendo o que eles esperavam, não estava fazendo a reforma agrária que eles esperavam, né? Inclusive esse movimento sem terra do Paraguai. Ao mesmo tempo, os proprietários de terra, que são o poder econômico principal, lembre-se que o Paraguai não tem essa diversificação econômica que tem o Brasil, que nós temos aqui vários setores, né? O setor do, digamos, da agricultura forte, temos indústria, embora, né, a indústria brasileira esteja retrocedendo, né, dentro do PIB, né, ela, há muitas críticas que a nossa indústria tem que realmente tentar recuperar o terreno, mas nós temos um setor de serviços muito forte também no Brasil. Agora, no Paraguai, não, a coisa se concentra realmente na agricultura, inclusive na agricultura com grandes extensões de terra, porque, por exemplo, a soja, né, está crescendo muito, né? Então, o que acontece? O Lugo não agradou nenhum dos setores, ou seja, nem o setor dos proprietários agrícolas, nem esses sem terra e setores esquerdistas que esperavam dele muito mais do que ele pôde oferecer. Então, ele realmente, não, eu não acho que ele tivesse esse apoio, essa força de mobilização toda. Essa questão, portanto, me parece que posso até dizer que foi um erro mesmo do Congresso Paraguai, na minha opinião, esse processo tão acelerado. Porque eu acho que demorando 2 ou 3 dias, o resultado, repito, seria o mesmo. Ele teria sofrido o impeachment. Agora, esse processo acelerado motivou, né, pelo menos irritou muitos governos da América do Sul. Até porque os presidentes, no fundo, eles ficam preocupados, com medo de sofrer num processo semelhante, em 24 horas serem tirados. Lembre-se que o caso do Lugo, não havia muita coisa assim pessoal contra ele, sendo que as acusações iam, por exemplo, de que ele não estava fazendo um bom governo. Bom, no mundo inteiro você poderia então tirar presidente por não estar fazendo um bom governo, ou então pela questão das mortes que aconteceu no campo, que ele era criticado de ter uma certa leniência, de permitir muito essa violência no campo. Mas o que eu quero dizer é que não estava determinado que a culpa era dele, que foi ele que deu a ordem. Parece que foi uma ordem da justiça. Quer dizer, então eu acho que foi por um conjunto, foi pelo conjunto da obra que ele foi tirado. E a rapidez foi o que, digamos, tirou um pouco de legitimidade a esse processo. Porque realmente a Constituição paraguaia permite o impeachment, como a brasileira também permite, de outros países. Agora, essa rapidez que foi o problema principal.
Ivan, como fica o Paraguai agora dentro do Mercosul?
Bom, eu acho que haverá um isolamento, né, do Paraguai político, né? Sem dúvida. Você vê que o isolamento, inclusive, incluiu que foram barrados, né, até parlamentares paraguaios que iam para a reunião, né, lá na Argentina. Quer dizer, inclusive, que é o vice-presidente do Parlasul não recebeu permissão das autoridades argentinas, porque há um boicote tanto ao novo governo paraguaio quanto até o parlamento do Paraguai. Agora, outra consequência que se menciona, curiosamente, quer dizer, a consequência é mais política do que econômica, porque o governo brasileiro, por exemplo, ele não quer tomar medidas econômicas que prejudiquem demais a população paraguaia. E vamos levar em conta que há todos o caso dos brasiguaios, né? Brasileiros, brasileiros que moram no Paraguai, muitos já são cidadãos paraguaios, que eles também poderiam ser prejudicados por por medidas econômicas mais fortes contra o Paraguai. Lembre-se também que esses brasiguaios, na verdade, apoiaram a queda do Lugo, né? Eles sentiam muita insegurança, eles achavam que o governo do Lugo estava, digamos, facilitando muito, estava muito frouxo no combate a invasões de terra por parte dos sem-terra paraguaios, que usavam muito a questão essa nacionalista contra esses proprietários brasileiros de terras lá no Paraguai. Então, eu acho que as medidas são mais políticas. Por exemplo, do parte do governo brasileiro, o governo brasileiro não pretende adotar medidas econômicas contra o Paraguai. É mais essa punição política. Agora, outros parceiros da América do Sul tomaram medidas econômicas. Por exemplo, o Chávez, ele suspendeu, né, a entrega de petróleo a preço subsidiado, né? Isso sim é um certo baque para o Paraguai, porque não era a maioria do petróleo, a maior parte do petróleo que eles compravam, mas tem que se levar em conta que era um petróleo comprado a um preço facilitado, a um preço mais baixo, dentro da política do governo da Venezuela, um pouco de trocar o petróleo por influência política, né? Então, o que acontece? Também a Argentina, ela é favorável a medidas mais duras. Agora, eu acho que vai predominar mais as medidas políticas do que medidas econômicas. Eu não tenho ainda o resultado final, né, porque os presidentes, né, vão se reunir, estão se reunindo e vão tomar a decisão final. Mas eu acho que a ênfase será no aspecto político. Quando houver eleições, aí sim o Paraguai de novo volta ao Mercosul. Agora, Fragoso, há um assunto só que eu queria falar por último. Pode ser que se aproveite essa ausência do Paraguai, né, até o período, até as eleições, que serão no ano que vem, para acelerar já, para dar entrada à Venezuela no Mercosul. Porque você sabia que o único obstáculo que havia era o Congresso, o Senado do Paraguai, que tem impedido a entrada da Venezuela no Mercosul.
Correto.
Como o Paraguai está fora do Mercosul, então parece que seria viável, há toda uma discussão jurídica sobre isso, mas seria viável a entrada da Venezuela no Mercosul sem a opinião do Paraguai ser levada em conta.
Será que isso depois não geraria uma crítica por parte do Paraguai quando ele retornasse formalmente ao Mercosul?
É, exatamente. O Paraguai poderia reclamar, né? Porque ele não foi expulso, ele foi suspenso, né? Então eu não sei como é que se daria do ponto de vista político. Agora, é evidente que se há restrições políticas à Venezuela, né, por governos que o próprio Paraguai, né, o Congresso Paraguai, que não gosta da política do Hugo Chávez, mas por outro lado, economicamente, a Venezuela traria muito mais ao Mercosul do que o Paraguai, né? Agora, há um outro aspecto interessante. A presença do Paraguai no Mercosul é uma das coisas que está travando um acordo econômico comercial com a China, porque o Paraguai, desses quatro países do Mercosul, é o único que reconhece o regime de Taiwan, como você sabe, aquela ilha, né, que é dissidente da China, né, e não o governo da China. Então o governo chinês tem essa política: quem reconhece Taiwan não pode ter relações com a China. Então o fato do Paraguai reconhecer Taiwan é um entrave, uma coisa que estava prejudicando um acordo com a China. Então se discute também a possibilidade de surgir esse acordo entre o Mercosul e a China, já que o Paraguai está fora. Mas aí é o que você diz, né? O Paraguai vai voltar, né? Como ficaria isso, né?
Muito bem, Ivan, muito obrigado. Este foi o jornalista Ivan Godoy com o nosso comentário internacional, falando principalmente do processo de impeachment que recebeu o presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Lembrando que o Parlamento do Mercosul vai se reunir na próxima semana em Montevidéu. É a primeira reunião do ano, porque a bancada argentina ainda não havia indicado seus representantes. Esse tema do impeachment ao governo paraguai deve ser tratado no Parlamento do Mercosul e a Rádio Senado vai estar na cobertura. Você pode acompanhar outras informações na semana que vem.